Ponto 2. Ora bem, ponham o documento. O COJ... Não, ele não faz parecer nenhum. Ele pede é que nós demos um parecer relativamente... Portanto, eles querem passar a fazer as técnicas em... Muito obrigado. Em mulheres infectadas. Só agora só uma coisa, portanto, não há, continua a não haver nenhum centro privado a fazer este tipo de tratamentos. O IVI. Pronto. Okay. Portanto.
Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.
Enfim, viram os elementos. Vocês que são da especialidade.
Quer dizer, baseado nisto, quer dizer, sendo possível, e o António Barbosa merece-me toda e plena confiança e a estrutura onde ele está, sendo possível parar os ciclos em situações que não estas, fazer, provavelmente concentrar dois, três ou mais ciclos, ou o que for, ou um, em mulheres infectadas, sem... concomitantemente haver qualquer tratamento com mulheres não infectadas, depois de terminar esse período, digamos assim, de tratamentos desse tipo de situações, haver esta lavagem, esterilização, etc., eu sinceramente não vejo que existam riscos significativos de dar continuidade a este pedido. Quer dizer, é muito diferente de um centro que mantenha a sua atividade e fazer isso em paralelo seria inaceitável. Agora, assim, quer dizer, agora eu não sou um virologista, quer dizer, mas à partida parece-me que há aqui não, as instalações, quer dizer, podem ser as mesmas, de facto não são instalações paralelas, mas serão instalações que há um paralelismo, não ao mesmo tempo, mas em situações, quer dizer, em unidades de tempo diferentes. Quer dizer, param com os tratamentos, fazem as mulheres infectadas, param esse ciclo de tratamentos, lavam, esterilizam todas as instalações, equipamentos, etc. Quer dizer, parece-me perfeitamente razoável que não exista um parecer negativo. Agora, o parecer também tem que ser, a ser não negativo, tem que ser suficientemente prudente e eles garantirem, de facto, todo este tipo de procedimentos. Se for garantido, quer dizer, um especialista em vírus poderia dizê-lo melhor, mas à partida...
Aquilo é muito diferente, quer dizer, a infecção por VHI é muito mais difícil do que a infecção da hepatite B ou C.
Estamos a falar de infecções, quer dizer, de transmissão, entre aspas, laboratorial, quer dizer...
Ah, pois.
É assim, a ideia que eu tenho, mas atenção, é a ideia de pouco mais do que um ignorante nesta área, quer dizer, é o que se lê e... É de que os procedimentos que nós adotamos nos resíduos são procedimentos ideais para, de facto, existir uma probabilidade, se não zero, praticamente igual a zero, porque se calhar, e há quem afirme que não é necessário esse tipo de cuidados tão extremos.
Carlos, mas o que nós, como Conselho, exigimos dos sítios onde são feitos este tipo de tratamento,
é a existência de um circuito paralelo, isto é,
okay,
onde é feito, para tratar mulheres infectadas tem que haver um circuito laboratorial, okay, diferente. Agora, esse circuito laboratorial aqui pode ser entendido como diferente porque não há em paralelo um circuito a decorrer, digamos assim, ou a ser percorrido. Essa não sei, isto não é... Exatamente, há aqui um desfazimento temporal que, à partida, permitirá...
Há alguma experiência nisto? De outro sítio qualquer?
Quando descendemos uma vez, eu não gostei muito, confesso que não me senti muito, muito coisa na, foi na MAC, creio eu. Não condescendemos. Portanto, discutimos só a hipótese de, mas depois dissemos que não. Pronto, é isso.
E aqui é, para fazer exatamente a mesma coisa e não foi aceito.
Aqui a grande diferença é o volume de trabalho, quer dizer, o volume de trabalho que permita distanciar no tempo dois grupos de casais tratados. Agora, é assim, nós podemos, quer dizer, eu se fizesse um pedido destes, mandaria aqui um parecer, porque tinha pedido a um colega de doenças infecciosas ou um da microbiologia, etc. Eu pediria um parecer. Se ele, olha, eu penso isto, o que é que acha? Não há problema. Então, te importas fazer um parecer, que valeria o que valeria, mas era um parecer.
Documentos, deixam-te confortável os documentos. Parece-me tudo um bocado seco demais, mas admito que seja por causa deste a priori que eu tenho. Admito isso. Mas, portanto, vocês sentiram-se confortáveis com os elementos que eles apresentaram?
Eu ao dizer isto, não digo uma convicção muito grande. Eu, por exemplo, eu nunca faria isso no meu centro, mas também, lá está, é uma questão de volume de trabalho, não daria para. E eu faria isso. Nós podemos também dar uma resposta a dizer que, para o fazer, ou que seria útil ter, para uma melhor decisão, ter um parecer técnico de, não sei, quer dizer...
Se os princípios básicos para prevenir isso, também não é preciso nada de parecer por ir além sofisticado, porque isto tudo é uma questão, são regras de higiene. Desde que elas sejam respeitadas, tanto vale para isto como vale para outro tipo de infecção, seja ela qual for. Claro. Portanto, em princípio.
Se não superaria a mulher,
se
não
forem respeitados os princípios básicos de higiene, os riscos já são pequenos. Enquanto
os riscos já são pequenos. Nos blocos operatórios acontece isto. Operam-se mulheres, homens, crianças infectadas.
No fundo, é ter as mesmas cautelas que se têm numa desinfecção de uma unidade hospitalar onde se utilizam técnicas que possam eventualmente ser fonte de infecção. Nem sequer sejam respeitadas, não vejo inconveniente nenhum. E se acontecer, a responsabilidade não é do Conselho, é de quem a praticou, porque não respeitou as regras. Portanto, os princípios estão definidos. Os princípios estão definidos.
Como é que dizem os políticos? Eu ouvi com muito agrado tudo o que foi dito. Tenho aqui algumas dúvidas. Se bem como o Alberto e o Maçano estavam a dizer, a parte clínica não me levante dúvidas, quer a colheita dos ovócitos de uma mulher infectada, quer a transferência dos embriões, que espera-se que não estejam infectados, não me cria assim grandes dúvidas o não precisarem de um circuito específico, porque, como foi dito, opera-se doentes que têm infecções. O único cuidado é, evidentemente, deixá-las para o fim do programa de cirurgia daquele dia para se ter depois muito tempo para fazer a higienização e a esterilização do material que contactou com o doente em causa. Mas nós aqui estamos sob a alçada de diretivas muito específicas e, portanto, o conceito de desinfecção não é lavar o chão e a sala onde é feito um ato médico, é o laboratório. O laboratório é que levanta aqui dúvidas adicionais. Eu não sei como é que se esterilizam estufas por dentro, não faço a mais pálida ideia, se se lavam com lexívia da mesma maneira como se desinfetam outras coisas, nem depois a seguir que trabalhos de estabilização do circuito intra-estufa para estar disponível para uma nova utilização. Portanto, há um precedente que nós temos que pesar muito bem se se abre neste centro, que não me oferece dúvidas às pessoas que lá estão, porque é um precedente para todo o país, que é utilizar uma versão que estava, por exemplo, nas normas francesas e que nós acabámos por não incluir nos nossos requisitos, que era, deve haver um circuito independente ou em caso de ser impossível, deve haver uma decalagem temporal suficiente para não haver contacto entre produtos biológicos de casais com e sem infecções. E, portanto, se abrirmos essa janela, depois o que é preciso é saber qual é o intervalo e quais são os procedimentos de desinfecção.
Nós já dissemos a um centro que não era possível. E, tendo dito a esse centro que não era possível, provavelmente dissemos alguma coisa. Se vamos agora dizer a este centro que é possível... Pois, está bem, mas vamos agora dizer a este centro que é possível, não é só porque a gente acha que a pessoa que lá está é mais competente do que a outra. Portanto, tem que haver um argumento e, se calhar, o tempo... É importante, não é?
Em relação à MAC, isso pode-se ver, mas em relação à MAC, o nosso parecer foi, foram investidos recursos, ou baseou-se em, foram investidos recursos dos nossos impostos a criar um centro específico com todas as garantias e o único do país e o único do Serviço Nacional de Saúde por inerência. E depois criam... destruir parte do laboratório para fazer uma sala de reuniões e assim uns arranjos, porque, e foi contra isso que nós nos batemos, quer dizer, passamos do ideal ao não ideal por razões que não justificavam e já estava constituída a estrutura, e não era destruir em parte. E, portanto, tem um tipo de argumentação e de validade que não é exclusivamente técnica ou infecciosa. Eu não tenho uma filosofia de base, mas o número de doentes que existe candidato a fazer este tipo de técnicas que possa precisar de uma estrutura fora do Serviço Nacional de Saúde, depende do grupo etário das doentes, mas fora isso, em princípio, todas são reencaminháveis, como são reencaminháveis as que vão fazer diagnóstico pré-implantatório ao Porto, podem ser reencaminháveis para Lisboa, as que têm infecções. Em regime privado, sabe que a primeira frase do segundo parágrafo aqui foi a que me deixou mais preocupado. Atendendo ao fluxo extremamente baixo de ciclos realizados, eu fiquei muito mais preocupado com isto do que até com o pedido em si. Porque um centro não pode realizar um número extremamente baixo de ciclos para ter as condições calibradas. Não é para as pessoas saberem fazer, porque isso as pessoas que lá trabalham, trabalham também noutros centros e sabem, mas ter um laboratório calibrado, perfeitamente idóneo, pronto a trabalhar... Não pode trabalhar assim quando o rei faz anos. Tudo isto me levanta dúvidas existenciais preocupantes. E, portanto, eu não sei. Não tenho opinião do ponto de vista estritamente, fugindo à leitura das diretivas assim, eu não creio que haja riscos de infecção desde que fossem seguidos procedimentos que nós teríamos que ser informados para, pedindo apoio a terceiros, saber se esses procedimentos são considerados suficientes e adequados para um ambiente laboratorial. Mas custa-me abrir um precedente com tão pouca necessidade aparente global. Mas não tenho uma ideia definida. Continuemos a ouvir para depois saber.
Está carregado. Em relação ao que foi dito à MAC, uma das questões que se punha, e não tem a ver com este, porque era uma coisa pública e, portanto, tinha que dar resposta à apelação, para além destas do que disse aqui o meu colega de carteira, era também, tinha a ver com a resposta que tinha a dar à outra população, portanto não podia parar intermitentemente, porque agora vamos fazer estas, agora vamos fazer as outras. Mas há uma questão que eu gostava de perguntar, porque não sei, portanto vou perguntar. Quando se tratam mulheres quando se fazem os embriões e se congelam os embriões de indivíduos infectados, seja por que for, com infecções virais, ficam com... como é que isso se processa? Eles podem ser misturados com os outros? É que eu ouvi aqui qualquer coisa a dizer assim. Não se pode misturar porque o risco de contaminação, mesmo que seja igual a zero, pode criar alguns problemas. Esta é a minha pergunta. Portanto, aqui neste caso...
Isso é na congelação. A congelação, o problema é o azoto líquido. O azoto líquido que está naqueles contentores. Há estudos que demonstram que há, de facto, no azoto líquido, a possibilidade de haver vírus que sobrevivem. Aqui, por enquanto, estava-se a falar em afresco.
Afresco, pronto.
A criopreservação desses embriões tem de ser feita em contentores separados dos casais não infectados. É um bocadinho, eu diria, hipócrita. Porque então tinha que haver um contentor para os com hepatite B, um contentor para os com hepatite C, um contentor para os HIV, um contentor para os hepatite B e C, um contentor para os hepatites B e HIV, um contentor para os hepatite C e HIV, e portanto tinha que haver em cada centro pelo menos 9 contentores para as várias misturas para evitar contaminações. Isso não existe, quer dizer, existe não contaminados seguramente, contaminados potencialmente ou doentes. Portanto,
mas tem
que ver com o risco, que esse risco é francamente superior, sendo praticamente zero, sobretudo usando palhetas de segurança, que é o que se propõe que se use, é diferente do ambiente laboratorial em que a contaminação, não havendo embriões de outros casais, é impossível, e o que está aqui em causa é o procedimento de higienização laboratorial ser convincente em relação a não deixar nenhum resíduos em sítio nenhum, nomeadamente dentro das estufas, que é a grande preocupação. O resto das bancadas lavam-se, os materiais deitam-se para o lixo se são disposable ou desinfetam-se se não forem disposable.
Mas aqui eles também não falam, não descartam.
A minha única questão é assim, se nós decidirmos que autorizamos que isto seja feito, acho que temos que ter muito cuidado para que o precedente que estamos a criar seja suficientemente apertado para que, em casos mais tarde, a gente possa dizer que não estamos a tratar este centro porque tem um senhor que a gente acha que é muito bom, diferente de um outro centro cuja pessoa nós não conhecemos, não é? Quer dizer, portanto, tem que ser uma coisa...
Não é a casa da pessoa,
pois, não pode ser. Não, eu sei, portanto... E talvez... E talvez... Não, ou talvez... E talvez a solução seja... Pois, mas talvez o que fosse razoável era pedir à pessoa que nos enviasse mais informação para nos garantir que este mecanismo está... O mecanismo da não infecção está salvaguardado.
Talvez... Talvez qualquer coisa do estilo, para uma melhor análise do pedido, devem-nos ser enviados os procedimentos que estão previstos para a dita desinfecção e qual o intervalo de tempo entre ciclos de casais em que a senhora não esteja infectada e os casais em que possa existir essa situação. Mas depois temos que saber o que é que fazemos com as informações, não é? Não é? E depois diz, são 48 horas, é muito ou é pouco, não sei. Os procedimentos de infecção são isto ou aquilo. E então o que é que nós fazemos? Mandamos a alguém da área laboratorial dizer se é bom?
Poderemos
ou que é que
também,
fazemos?
Pois, ou fazê-lo nós, ou então, nesta carta, ao manifestar essa abertura, mas cautelosa, solicitar que, juntamente com esse envio dos procedimentos, da metodologia, que isso seja também acrescentado por um parecer de uma, seja do Colégio de Doenças Infecciosas ou não sei. Ou de...
Os virologistas clínicos não percebem o que nós estamos a dizer. Quando eu recebo um doente e o hepatologista me diz: mas porquê é que não trata o doente? Tem uma carga viral tão baixinha, ele é praticamente um homem saudável. E eu tenho que te explicar que não está em causa a doença do homem, está em causa o laboratório e o risco de contaminação do laboratório.
Que é baixíssimo, segundo eles, não é? Mas uma
é,
coisa
mas
para
essa
nós.
É a visão clínica de que os doentes estão saudáveis e não há grandes riscos para eles. E aqui nós temos que ter uma visão de um virologista de laboratório.
Mas...
Pode, e tem a ver com a higienização.
E há, eles podem pedi-lo. Eu saberia a quem pedir. Agora, porque para nós também é importante ter um documento que podemos ser nós a solicitá-lo, ou, quer dizer, porque eu não tenho competência, eu estou dividido também, quer dizer, à partida, não parece que o sim tenha riscos consideráveis, mas também tenho muita dificuldade em dizer sim e assinar e ficar descansado. Não fico, não é?
O que é que acontece num laboratório se, por acaso, é tratada uma doente que não se sabia que tinha, estava infectada e é infectada? O que é que acontece a esse laboratório? Está bem, eu sei, mas se acontecer isso, eu sei que não pode.
Dizem nem sei o que é que fazem, não faço ideia, porque ninguém sabe, porque não pode. Isso pode acontecer, nós podemos fazer um tratamento da mulher infectada sem saber. As análises foram feitas há
pois.
Ao mês.
Mas se, mas a minha, mas ó Carlos, a minha pergunta é se...
Não sei nenhum esquema está infectada, porque quando fizemos nova análise, passado algum tempo, não sabemos naquelas
exatamente. Portanto, não há procedimentos não, para.
Não, é seguramente nos laboratórios de outras áreas, sei lá, sangue.
Sim, sim.
Há com certeza procedimentos laboratoriais para estas.
Pois. Para isto não deve ser nada
agora,
de novo.
Eu não conheço e não sei valorizar mesmo que mandem os procedimentos detalhados. Pois. O tipo de resposta é.
Nós podemos dizer que nós não cedo um órgão técnico, que não sentimos que não temos competência para ultrapassar as normas, embora isso também... Mas não somos um órgão técnico, não é? Agora, podemos é... Temos que a solicitar.
Vamos solicitá-la, exatamente.
É? E isso, se calhar, eu...
A entidade reguladora não pode
abster-se... Está bem, mas não sei... E, portanto, esse envio dos procedimentos, da metodologia, poderia ser enviado... com ou sem parecer e sem. Então, é necessário que nós, com essa elaboração dos procedimentos e da metodologia, entreguemos alguém que nos possa, sei lá, um serviço de microbiologia de uma faculdade, para nos dar o parecer, por exemplo. Quer dizer, para ser uma decisão sustentada também. Não sei. Porque é complexo, desculpe, é complexo dizer que não. Porque, de facto, mesmo, pronto, da Norte não há ninguém, quer dizer... E não é só isso, quer dizer, mesmo que houvesse, não é fácil dizer que não, mas também não é fácil dizer que sim. Quer dizer, e, portanto, temos de ter muita cautela em relação às duas respostas.
Aquilo que o Carlos disse, há uma questão que é essa, quer dizer, o que eu fiquei é, pronto, esses têm um número, querem alargar a clientela, ponto. Assim, pronto, isto pode ser perfeitamente preconceituoso, admito que sim, mas, portanto, é uma coisa que me surgiu. Nós podemos saber quantos círculos é que eles fazem,
não? Neste momento só podemos saber quantos ciclos é que eles introduziram na plataforma, mas podem ter muitos em versão rascunho, que não sabemos se estão ou não, e portanto só poderemos saber os que lá estão, mas não nos diz nada sobre o movimento real, não é? Em 2011, mas sei lá se a evolução é o que é, portanto tem em 2011.
É que é uma coisa que me choca, é ser um centro pequeno, que se está a querer abalançar, fazer uma coisa...
Aqui, desculpe, senhor.
Mas há uma coisa que me preocupa, eu tenho que manifestar essa preocupação. É assim. Se os centros, digamos, melhor apetrechados, que estão, portanto, que têm práticas... muito mais consolidados e tudo isso, não se abalançam a fazer isto, que seria o mais lógico do meu ponto de vista, porque é que é este que...
Não podem parar.
Isso pode-se usar das duas maneiras. Porque um centro que faz muitos tem muita experiência e, portanto, também o desinfetar e o limpar é capaz de ser mais rápido. Eu acho que isto aqui é muito complicado. Eu acho que a gente não tem informação suficiente. A sensação que eu estou a ter é que nós não temos informação suficiente para dar uma opinião. E podemos pedir. Pelo menos temos que pedir.
Porque o IVI abriu uma dependência completamente à parte, de propósito, seguindo as nossas regras, e agora, de repente, nós vamos generosamente ultrapassar as nossas próprias regras, em que não está contida a separação temporal, só está contida a separação física. É um problema que eu não sei, de facto, gerir, mas que pode, a partir de agora, todos os centros podem invocar o mesmo critério e dizer: nós podemos parar 15 dias para fazer 4 ou 5 ciclos de infectados e, portanto, candidatamos-nos a isso. E nós teremos que dizer sempre que sim a todos, não é?
E depois o problema é que o IVI pode dizer assim: não, então nós partimos do pressuposto que tinha que haver sempre uma separação física, afinal nós fizemos um investimento que era escusado. É que a questão é esta, que se tentou. Quando eu há bocado falei do centro grande, o que eu estava a pensar era numa situação de, portanto, terem disponibilidade económica ou financeira para fazerem, portanto, tal separação física.
Em 2011 fizeram 26 ciclos no ano todo. 2012 não sabemos de nenhum. Portanto, em 2011 fizeram 26 ciclos. É evidente que eles podem parar em qualquer momento, porque eles estão parados por definição.
Quer dizer, se isto tem decidido em abstrato, o problema é nós conhecermos.
Roberto, o problema é critérios de justiça relativa. Quer dizer,
o centro que faz este número de ciclos não pode estar aberto porque não tem, quer dizer, não tem mão para. Quer dizer, isso é a minha opinião e gosto muito de muita gente. Quer dizer, é claro, não é? Fica-se preocupado, como tu disseste. Agora, se calhar isto é uma exceção que podemos levantar para a realização de um ou dois ciclos. E será que isso justifica o perigo de abrir este precedente? Quer dizer, eu tenho, de facto, muitas dúvidas. Claro que é isto. No plano técnico do risco, parece-me, se os procedimentos forem bem feitos, que não haverá problema. O risco será praticamente igual a zero, seguramente, se for tudo muito bem feito. Mas nós, como Conselho, se calhar a atitude que nos defende mais e que defende os políticos é dizer: ok, há regras, há requisitos e, portanto, haja, como houve anteriormente, o escrupuloso cumprimento desses requisitos.
Pronto, eu partilho das preocupações que todos temos estado a levantar. Eu queria pôr à vossa consideração uma eventual saída relativamente a este assunto. Eu tenho à medida que eu for avançando aqui no raciocínio, por favor, digam-me se eu tiver a entrar por raciocínios errados. Eu tenho a sensação que, tanto neste momento, tanto a MAC como a IVI tratam mulheres que podem estar infectadas com cargas virais detectáveis. Esse é o grande objetivo para ter este sistema. Este caso particular que nos é aqui pedido é para mulheres com cargas víricas indetetáveis. Na terceira linha do segundo parágrafo. Ora, eu dá uma sensação. Pronto, até o mais importante é mesmo cargas virais indetetáveis. Ou seja, este aspecto particular, para não entrarmos na tal contradição que podia ser esgrimida relativamente à IVI ter feito um investimento, etc., isto é um caso particular do grupo de mulheres que neste momento estão a ser maioritariamente recusadas pelos outros centros. E, portanto, na minha maneira de ver, estas mulheres com cargas víricas indetetáveis podem ser tratadas da mesma forma que já alguns dos centros tratam homens com cargas víricas detetáveis, aos quais é feita uma lavagem, que depois é detetado sucesso, porque passou no lavado a ser não detetável, e a partir desse momento, esse procedimento legal não precisa de um circuito paralelo. Ora, estas mulheres colocam esta situação particular nessa mesma situação, não precisando de um circuito paralelo.
Posso fazer um parênteses?
Eu só manifesto aí alguma... É assim, a experiência que eu tenho destes anos todos é de que nem sempre há paralelismo entre o caráter detectável ou não no sangue e no esperma. E, portanto, pode ser o mesmo aqui no sangue e no líquido folicular, no componente ovocitário. Há casos em que nós, os indivíduos chegavam lá com cargas víricas indetetáveis, mas nós fazemos sempre a detecção no esperma, depois da lavagem, aquelas coisas. E há casos em que é indetetável no sangue e detetável no esperma e o contrário. E outras vezes em que é paralelo. Aqui, claro que isto tem peso também, mas... Não se pode ter esse argumento como sólido, no sentido, ok, indetetável, obviamente, no sangue, logo no tecido ovárico, ou nas células ováricas, digamos assim, ou no ambiente ovárico, também será indetetável. Não se pode ter essa certeza. Eu não sei se existe, porque nunca fizemos em líquido folicular, mas no sêmen e no sangue acontece esse desacordo, por vezes.
Eu tenho... Eu tenho ideia que será muito mais paralelo, porque não existe barreira hemato-ovárica, não é? Enquanto que existe uma barreira hemato-testicular. Portanto, é um bocadinho por isso, são compartimentos diferentes, não é? Se é detectado num, não quer dizer que no outro seja, porque existe uma barreira entre eles, enquanto que para a parte ovárica não existe uma barreira na periferia do folículo que faça... que o líquido folicular seja substancialmente diferente do plasma. Terá algumas diferenças, mas não há diferenças ao nível, não é expectável. Portanto, eu diria que o que é expectável é que o líquido folicular espelhe, não é, o sangue, enquanto que no esperma já sabemos que não, e sabemos até porquê, tal como no líquido cefalorraquidiano também não espelha o que se passa no sangue. Portanto, era a única maneira que eu veria como saída. Claro que este... A partir do momento em que isto começa a ser autorizado com uma decalagem temporal, isto era também aproveitado por qualquer outro centro que assim o desejasse, não é? Só que não entrava naquela contradição relativamente à IVI, ou à MAC, porque a MAC e a IVI foram com o objetivo não é de tratar mulheres viral, é mulheres com carga viral.
Mas é assim, as diretivas dão-nos alguma margem de manobra, mas pouca. E as diretivas são explícitas. Antigênio HBS positivo é para ser tratado como infectada. Mulheres com antigênio HBS positivo e carga viral negativa, então a seguir é a discussão de qual foi a metodologia usada para dizer que a carga viral é negativa. Porque há metodologias grosseiras que não encontram nada e depois faz-se PCR-NEST e encontra-se por todos os lados. E, portanto... E isso já é muito mais complicado de encontrar. E então isto acaba por ser uma autorização fictícia, porque ninguém cumpre o preceito. Quer dizer, eu não sei o que é uma mulher com cargas virais indetetáveis levada ao extremo. Quer dizer, está bem, pode ter anticorpos anti-HBC positivo e depois tem um RNA negativo e, portanto, considera-se não infectante. Pode ser.
Não infectante.
Agora, HIV ou hepatite B, não existe tal coisa em termos práticos, cargas virais negativas, o que é que isso quer dizer? Cargas virais abaixo do limiar de detecção da técnica.
Sim, mas é a única coisa que...
Claro que isso abaixo do limiar quer dizer que a probabilidade de êxito não será, a probabilidade não será 0% de ser infectante, mas será muito mais baixo. Mas então entramos em... Sim, senhor, desde que a afirmação da carga indetetável seja com a técnica mais sofisticada disto e daquilo e daquele outro. voltamos a precisar de apoio técnico para tomar uma decisão, porque eu não sou propriamente imunologista ou... Sim, o Instituto Ricardo Jorge, que é, enfim... São os investigadores, usam luvas, quer dizer, usam luvas, máscaras, batas, pronto. Aqui é a infecção cruzada, que também é, evidentemente, muito baixa, mas que foi, infelizmente, introduzida naquelas diretivas horríveis. Não é, não é o pessoal defende-se protegendo.
O que vocês estão a dizer é que no fundo... É muito difícil de saber quem é o expert que nos vai provide advice. Porque não são pessoas que estão a trabalhar com vírus, necessariamente. São pessoas que estão a trabalhar com vírus neste laboratório, nesta técnica muito específica. E aí eu não sei quem é que nos dá esse tipo de informação. Só outros centros em que isto aconteça. Talvez existam centros, por isso, não sei, em Portugal, pelos vistos, não deve haver. Não é permitido, não é?
A laboratórios que não precisam trabalhar nesta técnica, e o Instituto Ricardo Jorge parece-me cumprir o preceito, é um Sim. instituto solidamente credenciado, é preciso é fazer bem perguntas, não é? Fazer que perguntas fazer? Eu não especulo com os vírus.
Mas...
caso, qual é que é o conceito que eles têm de mulheres assintomáticas?
Não,
com cargas,
é claro. Agora,
não, com cargas virais indetetáveis.
Agora, cargas virais negativas é aquilo, indetetáveis é aquilo que se usa
não vale a pena
dia a dia,
mas... É aquilo que o Carlos disse, qual é o procedimento que vai ser utilizado para verificar se a carga vírica existe ou não.
Exatamente,
não.
Incluir nos esclarecimentos que nos proporcionem, de facto, o método utilizado para definir uma carga vírica como indetetável e os procedimentos a fim de nós solicitarmos um parecer técnico para posterior análise do Conselho. Não é? Quer dizer, temos procedimentos, podemos... E aí? Aí estaremos muito mais tranquilos.
Se me permitem, aproveitem hoje, que para a semana posso pensar de outra maneira. É assim, eu a mim custa-me sempre muito ter uma regra que alguém a cumpre e depois vem um e depois a gente começa a sair lá. Isto é tipicamente português. Existe uma regra, já não estou a falar da forma da gente dar a volta à lei. Estou a falar de, existe uma regra, há uns que cumprem e outros conseguem ir dando a volta, independentemente do motivo. Eu, pessoalmente, como não conheço ninguém, como estou perfeitamente fora disto, penso que neste momento, independentemente de não haver perigo, de ser muito fácil a desinfecção, independentemente disto tudo, e mesmo pensando que no Porto não há nada, eu pessoalmente considero que não se devia dizer que sim. Temos um caso muito próximo de um que fez tudo o que era possível, pronto, tem mais clientes, não podia parar, precisa de mais coisas, mas eu pessoalmente acho que a segunda pedido é um pedido que contorna uma regra que foi estabelecida e que existe, pessoalmente a mim não me cai bem.
Por isso não está...
Eu acho o seguinte, nós já percebemos que não estamos muito confortáveis com esta decisão, porque não sabemos, não é? Portanto, não temos capacidade técnica para decidir e, portanto, parece que não estamos a calçar com pedidos de informação, de esclarecimento, porque não estamos a ter coragem de dizer que não. Mas o que eu acho também é que a COS não deve ter assim um número tão grande de casais destes a precisar destes tratamentos. Portanto, se dissermos que não, não estaremos a prejudicá-los tanto assim, porque eles fariam o quê? Um ciclo, dois ciclos, cinco por ano destes casais. Portanto, não parece que seja muito penoso para a instituição, para nós que podemos gostar dos colegas, etc. E continuo a achar que basta, já temos um centro público e um privado no país a dar solução a esses casos, que também não deveríamos dar o tal contornar, eu isso concordo. Até porque não estamos seguros, mesmo que com aquela justificação toda possamos dizer que sim, provavelmente não vamos estar muito seguros nem muito tranquilos com essa... Vamos ficar depois com o menino nos braços, se calhar, na próxima reunião.
Na prática estamos a adiar. É isso que também é uma versão possível, que às vezes é para maturação de ideias, outras vezes é só para não confrontar com a decisão dolorosa e imediata.
Sim, até porque realmente não acredito que nenhum infecciologista possa afirmar com realidade o que é que se passa nas incubadoras, porque eles vão perguntar, eu não percebo nada do que é que vocês fazem, expliquem-me lá mais. E alguém de laboratório que tem que ser.
Mas... pois eu não sei que informações poderiam vir para nos tirar deste impasse. Isso é grande.
Eu.
Estás a dizer, Joana, mesmo que a gente tenha essas informações, se calhar não vai
ajudar. Não vamos. Não.
Não.
Pois
é.
Até. Que não.
Até porque, não, isto é importante, porque esta, a dor do não para o centro será uma dor suave, porque se calhar isto surgiu a consequência de terem, se calhar, um caso ou dois, ou se calhar nem dois. Eu sou muito sensível também.
É fora do.
Não interessa, claro.
Porque se houver um centro no Norte que receba doentes nestas circunstâncias, elas começam a ser canalizadas para lá.
Não, ao caso.
Mas elas são em muito poucas, que esta situação de doentes infectadas com serologia positiva e sem carga viral é uma fantasia quase.
E a questão aqui não é ser um caso ou dois ou três? Porque a dor do não é menor, mas o princípio, quer dizer, se for um caso, esse caso é muito importante, portanto não podemos... Agora, a maior questão é, de facto, obediência não a princípios, e a Ana tocou no ponto, quer dizer, eu sou muito sensível para isso.
Justiça relativa.
Nós definimos requisitos.
Justiça relativa é uma coisa...
Vamos contrariar, isto é muito delicado, eu tenho muita dificuldade, é que me diga, eu sinto-me aqui, às vezes eu me digo, está entre os... Eu dizia ontem uma coisa lá na faculdade... Às vezes nós dizemos sim, rapidamente não, mas e não é por incoerência, não é por cobardia, ou por circunstância, ou por oportunismo, é por dúvida. E eu aqui ando entre o sim e o não, sinceramente. Quer dizer, mas se calhar fico mais descansado com o não do que com o sim. Se calhar, não é? Agora, não sei, mas nós não fico profundamente convicto, e gosto de ter convicções, mas não consigo ter convicções aqui.
Eu até melhor dizer que não, mas ao menos digam logo de vez, porque aquilo que eu noto aqui neste debate é um certo receio. E não sabem que a medicina e todas, é uma área probabilística e, portanto, há sempre um risco e temos que aceitá-lo. Aquilo que eu estou aqui a ouvir é que não querem aceitar um risco. Isto é, pode, ouça, vamos lá ver uma coisa. Estamos para o não, mas vamos lá frontalmente e acabou com este tipo de discussão. Porquê? Na base do debate que está-se aqui a formular, o que eu noto é um receio. É quererem, de facto, tomar uma decisão como ter a certeza absoluta. Não há certezas absolutas em medicina. É uma questão, nem pode haver. Portanto, há sempre um risco. Tudo aqui que eu noto é um certo receio. Se vamos por aí, eu digo, estou a favor, porque eu admito um certo risco e não há problemas nenhum. Mal fora se não admitisse isso. Agora, se for por outros motivos, porque há centros especializados... Porque se este, enfim, não vale a pena ter mais um... Ah, estou muito bem, então digam que não, mas digam logo. Agora, ir invocar, pedir elementos para justificar isto de natureza técnica ou laboratorial, em termos de higiene, de controle de infecções no laboratório, digo uma coisa, aqui estão aqui médicos, podem não estar no laboratório, já passei pelo laboratório, sei perfeitamente o que é, sei como é que aquilo funciona, sei quais são as regras, é muito criterioso. Ouvi há bocado a falar das estufas. Oh, mal fora, se realmente tivéssemos que ter preocupação com isso, porque o problema não é só com o HIV, com todas as outras, não, é só para dizer. Aquilo que eu noto é o seguinte, há um receio aqui neste Conselho. E o receio, e querem-se todos escudar, na certeza absoluta. Não há. Agora, a coragem das pessoas merece realmente, ou assim ou não, mas logo imediato, não vale a pena. temos aqui elementos mais que suficientes. De resto, estamos aqui a fim a engonhar à portuguesa. Portanto, se dissermos assim, não, muito bem, até eu aceito o não, mas eu aceito o não invocando que existe outro cedro. Quanto agora dizer que não, por facto de haver riscos, sei o quê, porque não sei o que é isto, tal, 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 isto também não. Ou então, nessa altura, eu digo sim. Porquê? Porque digo sim, porque sei que há um risco que eu aceito, que eu tolero e que eu admito. Porquê? Se aconteceu, aconteceu. Porquê? Porque era perfeitamente admissível a partir de que possa acontecer isso. Qual é o risco probabilístico de acontecer uma situação dessas? Ínfima. Existe, tem que existir, porque se não existe, realmente havia qualquer coisa que estava mal. Portanto, este é o aspecto. De resto, fica aqui a minha opinião. Eu digo sim ou digo não, mas digo sim ou digo não de acordo com a forma como está a ser equacionado. Não tem problemas nenhum assumir responsabilidades destas. Eu assumia. Agora, de facto, aquilo que eu noto aqui subjacente a este debate é não querer ter a certeza do risco zero. Não há risco zero, nem para lá caminhamos.
Deixa-me só dizer.
Ou também. Então admitimos que, de facto, não se deve dar autorização porque há outros centros que já estão habilitados para isso e, portanto, existem regras. Ouvi-se aqui dizer que já há regras definidas, circuitos paralelos, pensou mesmo. Muito bem, então vamos buscar esse argumento e o argumento está. Se já foi admitido e pronto, acabou, fugiu. Não vale a pena estarmos aqui agora. Agora, o que estou a ver aqui subjacente é uma tentativa de não decisão.
Então, deixa-me só. Antes de ir aqui, antes de ir a Ana. Bem, deixa-me só dizer isto. Eu disse-lhe, espera aí um bocadinho que eu quero dizer qualquer coisa. E o que eu quero dizer qualquer coisa é isto. Quando eu li este papel, a minha vontade era dizer não, logo. Depois já vou dizer porquê. E já não me lembrava, até pensava que isto relativamente à MAC tinha tido uma posição diferente da que tivemos. Porque se eu, por acaso, me tivesse lembrado que a gente na marca já tinha dito que não, então aí teria sido muito mais claro na minha, coisa, na minha posição. Depois, o que aconteceu aqui é, portanto, nós sempre trabalhamos consenso e eu estava a ir na onda do consenso por uma razão, porque eu aqui sou completamente ignorante, ao contrário de vocês, eu estou mesmo no grau zero de conhecimento. E, portanto, como nestas circunstâncias, eu normalmente sigo as opiniões das pessoas em que eu confio, e em vocês eu confio, portanto, tudo. Em vocês eu confio tudo. E como começaram a levantar a hipótese de então, não sei o que mais, fui na onda. Agora, do ponto de vista, em termos de jurista, agora um jurista a falar, assim, eu sou contra, primeiro porque nós definimos uma regra, e depois, por outro lado, porque, direto ou indiretamente, obrigámos outros a cumprir aquelas determinações que são a regra. E, portanto, há um problema de justiça material relativamente a tudo isto. Portanto, estar a abrir exceções quando, digamos, o nosso comportamento anterior expresso, no caso da MAC, não expresso, mas, portanto, enfim, visto como tal, no caso da EVI, leva a que, portanto, essas pessoas tiveram um determinado comportamento que provavelmente não teriam se nós já tivéssemos aberto alguma exceção. E, portanto, deste ponto de vista, a minha posição é não. Agora, como eu sou um ignorante completo nesta matéria, portanto, estava a flutuar. Mas se as coisas são postas nestes termos, quer dizer, por esta questão de critério de justiça relativa, nós tivemos uma posição para a MAC, implicitamente o pessoal da IVI, porque tivemos essa posição para a MAC, disse, epá, eu não vou fazer uma coisa, vou fazer como, portanto, cumprindo a regra que está escrita, a única regra que está escrita, e portanto eu agora dizer, epá, mas afinal havia esta hipótese, portanto há uma situação de justiça relativa que eu acho que deve ser tomada em consideração. Portanto, em qualquer dos casos, se a maioria achar que devemos avançar, avançaremos, por mais desconfortado que eu fique, né? Porque isso aí, isto é um coletivo. Alberto.
Eu dou a palavra.
Obrigada, Alberto. Não, é assim, a minha questão não é a questão do risco ou do não risco, e acho que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é uma entidade reguladora, exatamente. E por isso regulou, exatamente. E até agora houve três pedidos. Um, não cumpria a regra, foi-lhe dito que não, independentemente, mas foi-lhe dito que não, na altura, porque era um serviço público e portanto tinha que responder e portanto não ficaria ficar fechado. Ou... Exatamente, e há um que cumpre regras e apresenta, e nós estamos aqui a falar se um tem muita disponibilidade, tem muitos clientes, e o outro tem pouca disponibilidade e está a arranjar uma forma alternativa. Eu penso que aqui a única questão que se põe é, no Porto, na Zona Norte não há nada que dê resposta, certo? Só em Lisboa, neste momento. É a única questão. Para mim, independentemente com garantia, sem garantia, a resposta é, as regras são estas e estas, ou só faz isso e não faz mais nada, e tudo bem, é o único centro do Norte privado que só vai fazer coisas a infectados, ou então tem que cumprir as regras que existem, porque depois será os Açores, e depois será a Madeira, e depois será o Algarve, que ainda não foi autorizado, ou foi? O do Algarve não chegou a ser.
Não, nunca responderam.
Portanto, eu acho que isto é ir, neste momento, que ainda é tudo muito recente, ir alterar logo no primeiro pedido, ou no segundo, ou no terceiro, não interessa, uma regra que está estabelecida e que foi estabelecida. E de facto, somos uma entidade reguladora. Não é facilitadora só, é reguladora. E às vezes regular facilita muito que as coisas sejam cumpridas da forma como se cumpre, e penso que até aqui, e a ideia que toda a gente tinha e que tínhamos até na direção-geral era, é pena que para as outras atividades não haja alguém que regule as coisas para elas funcionarem da forma correta como têm que funcionar e dentro dos parâmetros exigidos. Portanto, acho bom que a gente não saia desta, no fundo não é como aqueles animais de carga que dispõem as coisas assim, a gente pode estar a ver assim, o que tem é que se calhar não alargar muito o campo logo numa primeira fase.
É só uma pequena declaração em defesa da minha honra. Estou a brincar. Não, o Massano, eu compreendo, quer dizer, mas é assim. Esta dúvida não é por cobardia na decisão. Quer dizer, nós, o diagnóstico e o ato médico é um ato de probabilidade. Quer dizer, nós sabemos isso muito bem. Agora, a questão é o receio de, não é a cobardia, mas é o receio de decidir mal. E, portanto, nós devemos ambicionar a decidir da melhor maneira, não é? E eu, neste momento, quer dizer, que me sinto muito dividido, mas sinto-me também mais sensibilizado neste argumento da regra, do regulamento. Quer dizer, nós temos um regulamento que pode ser revisto, poderá vir a ser revisto, se calhar é excessivo em relação a este aspecto. E provavelmente daqui a algum tempo terá que ser revisto face aos novos elementos científicos que existem, mas de facto neste momento existe, e portanto também criar a exceção teria que ser feito se calhar com uma segurança e sobretudo com uma convicção que eu, por exemplo, não sinto. Quer dizer, uma coisa é ultrapassar ou pelo menos criar uma exceção à regra por convicção, uma forma, e eu pessoalmente não por cobardia, mas por não conseguir ter essa convicção não tenho argumentos suficientemente fortes para dizer não, eu claramente sou a favor de quebrar esta regra porque não tenho essa convicção por nenhum dos aspectos. E só queria dizer isto, quer dizer, de facto, continuo com dúvidas, mas se calhar neste tipo de situações, na dúvida, a atitude mais correta será continuar a obediência à regra.
Eu percebo os dois argumentos, não são iguais. São equivalentes, mas sinto que se calhar nesta altura onde nós estamos atualmente em relação aos vários centros que existem, se calhar faz mais sentido nós nesta altura dizermos que não, mas não, quer dizer, eu acho que também faz sentido que a gente vá acumulando alguma experiência em termos dos centros que queiram vir a fazer coisas deste tipo para tentar perceber até que ponto é que isto, primeiro, se é feito noutros sítios, que eu não sei se é feito ou não, acumular mais experiência antes de nós tomarmos uma decisão que vá contra a regra estabelecida, porque no fundo...
Tanto que é aquele velho princípio dos ingleses. Se a regra é má, muda-se a regra. Mas até lá cumpre-se.
Mas nesta altura a regra é esta. A regra está cá. E, portanto, a gente podemos revisitar a regra. Mas nesta altura, com a regra que existe, eu se calhar... Eu só diria isto, porque eu tenho que me ir embora daqui a pouco. E eu se calhar votava neste caso, eu diria que não. O meu voto.
Não. Portanto, estamos no não. Eu mandarei um projeto para vocês lerem todos antes de ser enviado. Mas a decisão, portanto, é não. Ok. Relativamente aos pedidos de realização da GPI, houve uns que foram mandados ainda durante as férias, que eu insisti aqui com os dois membros da comissão para darem respostas, mas foram dadas antes da reunião. Exatamente. Não, sente-se, há uma regra que delegou em nós os três a possibilidade de decidir. Estou a brincar, meu. Pronto, mas há, portanto, mas Sérgio, tens a palavra, pronuncias-te quer sobre aqueles que já te pronunciaste.
Alguns.
E depois com aqueles que ainda não. Que são recentes, okay. Não é?
Já agora um reparo é que mais uma vez apareceram os pedidos repetidos em mais do que uma mensagem. Uns que estão com números e outros que é os pedidos do IVI, ou seja, aparece os mesmos pedidos em e-mails separados e tínhamos combinado outra vez que havia um número e que esse só seria apresentado uma vez. Não tem importância nenhuma, mas nos meses que mandaram havia uns em que tinha IVI 1 ou tinha umas datas ou não sei o quê e, outros, e outra mensagem umas semanas depois ou antes em que tinha... os mesmos pedidos, mas com outras indicações. Não era claro que estávamos a ver os mesmos pedidos, mas abertos, os documentos eram os mesmos. Portanto, era só porque facilita, de facto, se houver um número. Agora, em relação a estes, não há nenhum pedido... Houve dois que eu respondi para todos em nome do Alberto, não é? Que estávamos todos de acordo. Os outros que foram enviados mais recentemente, foram há dias. Um é de uma doença poliquística renal, em que tinha sido identificada a mutação, em que, pronto, há indicação para isso. Há um parecer do geneticista, que era Isabel Gaspar, esse é um caso do IVI, em que também pedem para fazer simultaneamente o rastreio da aneuploidias nesse caso, porque a senhora também já tem, não sei se 40 anos ou não sei o quê. Os outros eram de rastreios todos de aneuploidias, em que também, é como todos os outros, têm as mesmas, não há assim nada de especial. Portanto, o nosso parecer seria no sentido de autorizar todos tudo aquilo que foi pedido. Exato. Todos.
Na resposta que mandaste para casa, disseste, neste caso particular, é de sugerir a escolha de
sexo.
De sexo. E a minha, não tenho nenhuma questão técnica em relação a isso. Tu disseste, eu acredito. A minha questão é mais formal, quer dizer, e vamos dizer isso assim?
Eles próprios pedem isso. O próprio médico que escreve isso, o geneticista, ele sugere a seleção do sexo com base nisso. Não há nenhuma forma de podermos garantir que um feto de sexo feminino, apesar de equilibrado, não ter nem material a mais nem a menos, que ele funciona, do ponto de vista funcional, que é equilibrado.
Essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é assim, se isso for escrito dessa maneira, não poderá ser lido, eventualmente, como, ainda por cima é sexo masculino, como sexismo. Eu só estou a pôr isto a nível de questões de género e de questões de... Se isso não deverá ser, se aquilo que tu escreveste, eu li o que tu escreveste, percebes? Okay. E okay. Aquilo é óbvio, mas eu acho que tem que ser reforçado que só é possível se o sexo... Tem que haver um reforço na indicação de que só pode ser do sexo masculino, percebes o que eu quero dizer?
Pois, mas eu acho que neste caso é-nos feito um pedido, que é... É-nos feito o pedido de seleção do sexo, dada a impossibilidade de distinguir um feto anormal de normal do sexo feminino. E o parecer do Conselho, julgo que deve ser, que nestas circunstâncias, sendo impossível, como está na lei, sendo impossível, isto assim, justifica-se a seleção do sexo, ou terá autorizado a seleção do sexo.
Eu li e fiquei com esta sensação, isto pode parecer discriminação.
Não, o parecer está aqui, eu quero escutar aqui, o parecer, isto é, do geneticista, adicionalmente, dado ser impossível prever com segurança o efeito da inativação de cromossomo X numa filha que seja portadora equilibrada de translocação materna, justificar-se-á a seleção de embriões do sexo masculino. Portanto, aquilo que nós fizemos, portanto, analisamos, e validamos, de facto, isto exatamente pelo risco que está aqui referido.
Não, mas a minha questão não é em relação ao que vocês validaram, a minha questão é em relação à forma como se exprime, como se vai expressar essa validação. Percebes?
Sim, mas o texto que eu interpretei foi o texto que o Sérgio nos mandou, o e-mail, era para nós percebermos o enquadramento e a justificação que a resposta vai ser... porque não há outra metodologia, de acordo lá com os textos da lei, o Conselho aprova. Sim. Pronto, isto aprova, porque aquilo é o que é pedido, não transcreve mais nada. Aprova o pedido. Não é para a seleção, filho. É porque a seleção do embrião do sexo masculino inclui o contexto genérico da técnica ser feita para não ter um embrião doente.
Não é?
Mas isso está na lei.
Sim. Não há aqui escolha, quer dizer, para não se transmitir a doença, embora probabilisticamente.
Excetuam-se do disposto quando haja risco de levar a doença genética ligada ao sexo.
Exato. Não, há aqui uma coisa para a qual. É assim. Excetuam-se do disposto no mundo anterior, nos casos em que haja risco de levar. Risco elevado de doença genética ligada ao sexo e para a qual não seja ainda possível a detecção direta por diagnóstico pré-natal ou diagnóstico genético pré-implantação ou quando seja ponderosa a necessidade de obter o grupo HLA. Portanto, isto está de acordo com o número 3 do artigo 7º, que é não é possível ainda a detecção direta de uma normalidade nesta situação, nos casos de ser um feto de sexo feminino, pelo que... estaria de acordo
para aquele número que eu invocaria da lei, eventualmente eu acho que era que seja mais
invocar-se habitual. Este artigo de facto.
Sim, mas aqui
mas, Ana Rita, acho que depois se quiserem podem circular para a gente ver se do ponto de vista jurídico está seguramente certo e do ponto de vista técnico a gente pode ver se está de acordo, não é? Está bem?
Aqui em relação a isto, eu só tinha...
Mas agora, o Carlos tem razão, eu só mandei aquilo para ficarem todos com...
Para justificar a decisão, para justificar o parecer.
Pois, exatamente.
Aqui, o pedido 61 fala em diagnóstico pré-implantatório na carta, da ideia que aquilo é mais ou menos também copy-paste, que ia haver muito poucos, mas eles são abundantes. E, na prática, apesar de dizer que é diagnóstico pré-implantatório, o que eles querem fazer é um screening. Portanto, querem fazer rastreio na euploidia. É um dos que apareceu recentemente. Solicita a realização de diagnóstico, mas depois o que pede é rastreio. Enfim, digamos que a técnica é igual, mas as outras cartas estão corretas e congruentes, esta não está. E depois... Vocês, pelos vistos, receberam, mas eu, no meio dos mails e dos que é preciso palavra-chave para entrar e dos que não é, não recebi o relatório de geneticista dos dois últimos pedidos, dos 62 e 63, e, portanto, julguei que não existia mesmo. Nós, o nosso presidente ficou de fazer um texto de resposta depois da audiência que tivemos aqui com o Dr. Nuno Miranda.
Ah, mas isso é outra coisa.
Não é não, era este assunto e era pela mesma razão.
Não, mas é que ele quer mais coisas para além disto.
É, ele quer um enquadramento global. Exatamente. Da nossa posição, mas é despoletada por isto e como resposta a esta situação de uma forma abstrata e não dirigida, mas é exatamente o mesmo assunto.
Mas ele quer mais do que isto, ele não quer só isto.
Acredito, mas em relação a isto, nós também não sei se temos mais que nos... Nós não chegámos a mandar nada para... Não,
pois é que é isso,
não se mandou para o Ministério, porque ele era o representante do Ministro e seria feito uma coisa para ele.
Sim, sim, sim.
Aqui, quando muito, respondemos ao Conselho da Ordem, se acharmos que vale a pena, ou...
Pois, mas isso é outra achas coisa. Que vale agora, a pena responder?
A posição já tomamos.
Achas que vale a pena responder? Aqui, agora já...
Eu acho que nesse aspecto que usaram, mas...
Está bem, ok. Pronto. Ok, obrigado. Boa viagem, tchau. Pronto.
Está feito. Eles receberam o contrato de geneticista e eram interessados.
Ponto 4, que é para ver se acabamos isto. Há aqui dois pontos. A ver, se eu bem percebi aquilo que o Nuno Miranda cá veio dizer, ele quer um parecer sobre, digamos, a justificação legal para nós fazermos a recolha nos jovens. E quais são as implicações, o que é que pode acontecer, o que é que pode acontecer ao material genético, portanto, se a pessoa não sobreviver. A percepção que eu tive disto, mas também pode ter sido porque eu sou jurista, era, portanto, que eu queria, digamos, mais opiniões do ponto de vista jurídico sobre, ou seja, sugestões de decisão para estas questões jurídicas implicando à volta do, sei lá, portanto, o que é que em que condições é que pode ser recolhido, por exemplo, autorizações, quem é que tem que autorizar, quem é que não tem. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive. Não era propriamente saber quem é que tinha que pagar ou não.
Se me permites, eu não fiquei com a noção da coisa ser de caráter jurídico, até porque o Conselho Nacional, apesar de ter o seu presidente com o brilhantismo jurídico que tem, não é uma entidade jurídica. Portanto, eu fiquei com a noção que ele queria um apoio institucional no sentido de dizer, vindo uma autoridade desta área, que a preservação de gâmetas em doentes na área oncológica, que é um aspecto positivo, é um aspecto que o Conselho apoia, mas... e que tem toda a lógica na sua utilização futura, se preciso, recorrendo a estas técnicas, mas não propriamente um apoio jurídico. Eu acho que ele quer é um respaldo institucional que lhe dê mais uma... Pronto, mais uma ajuda a convencer o ministro.
Mas vamos lá ver, mas nós já tomámos uma posição sobre o interesse e a utilidade da preservação do material genético nos doentes oncológicos. Já fizemos isso.
Uma deliberação sugerindo a criação de centros.
Exatamente.
De criopreservação, aqui dá 2 anos atrás, pois, ou coisa
desse
assim.
Desse ponto de vista já
mas ele de certeza que desconhece isso, não é um dos 2000 e não sei quantos que foi ao site e, portanto, não viu essa deliberação. E tudo foi despoletado por esta circunstância muito lamentável de poupar meia dúzia de euros, que é o que isto custa, restringindo a... Foi pela mesma notícia.
Foi pela mesma coisa, exatamente.
E com uma... E com uma argumentação que vinha, pelo menos na notícia de jornal, que era, eram muito poucos os que eram utilizados a seguir, quer dizer, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque os jovens ainda não se casaram e ainda não quiseram ter filhos, outros faleceram infelizmente, e portanto não voltamos à história de estarmos rodeados de economistas e homens de estatísticas por todos os lados e que olham para os números de uma forma matemática. Portanto, nada daquilo faz sentido o que é dito na notícia, mas também nós não temos muito mais para oferecer, porque dizer que é proibido o uso pós-mortem não é preciso tu me pronunciar, está na lei. Dizer que é possível a utilização, pois pode ser dito, embora seja intuitivo. Eu não sei muito bem o que é que a gente possa oferecer-lhe mais.
Que é uma coisa, quer dizer, nós estarmos a dizer quem é que vai pagar isto, também não sei se está dentro do nosso âmbito. Pá. Não está.
Política vinda de uma entidade que somos nós, que temos um grande poder, ou usamos esse poder ou não usamos esse poder. Portanto, o nosso poder são isto. Sr. Ministro, então como é que é? O Conselho Nacional, perante essa situação, não pode ver isto de bom grado. Isto é inadmissível, nem se deve qualificar. O senhor tem que tomar uma decisão, seja lá no serviço do Alberto, seja lá no IPO, seja onde quiser, mas tem que resolver mais nada. O problema é só esse, porque depois é compacto. Agora, a nossa função aqui é meramente de espicaçar e de pôr o rojão no lombo do animal, para ver se ele avança, mais nada.
Mas eu rojão é concordo com o Marçal, na linha que diz que nós, Conselho, temos que nos pronunciar sobre a aplicação destas técnicas, etc., se esticarmos o conceito, e é o que estamos a fazer, de que a preservação é para o potencial uso destas técnicas, temos todo o direito de dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem que propiciar esta técnica que se insere nos atos terapêuticos a estes doentes.
Não, isso é ele.
Entidade A ou B, não, tem que ser o Ministério.
Quem paga, tem que criar. Quem paga é sempre o mesmo. Agora, como, não me interessa, tem que pagar. Pronto, não é isso. Não me interessa nada. O dinheiro não tem cor, não tem cheiro. Portanto, lá que eu pago, mas através de quem, não me interessa. O que interessa é que paga. Ou nós pressionamos ou não estamos a fazer nada. Não é nada.
Nesse caso é fácil. Dizer, na sequência da nossa deliberação, XY, aquela que
se... O Conselho Nacional de Ética e de Ontologia Médica da Ordem, do qual faço parte, fui eu que disse, mandem para o Conselho. E porquê que manda para o Conselho? E porquê que manda para o Conselho? Por uma razão muito simples. É que nós, Conselho Nacional de Ética e de Ontologia Médica da Ordem, não tem força política para pressionar quem quer que seja para que se resolva este problema. Portanto, eu, ao canalizar este problema para aqui, foi só para aproveitar o chamado força política inerente a este Conselho. Não é nada. E o resto é... Até, pois tinha que ser, não é? Foi só esse o objetivo, mais nada.
Pronto. E, portanto, para o Conselho da Ordem, responde-se
sim, senhor, uma carta com a cópia.
Que estamos de
muito bem, e que tomámos neste momento uma iniciativa junto das entidades para resolver o problema. E pronto.
Para resolver. Agora, otimismo.
Para resolver.
Para a necessidade de encontrar uma boa solução,
gente. Não, para o imperativo. Não é uma necessidade, é um imperativo.
Exatamente.
Nós temos que utilizar a força política. Não é nada. Foi por isso que está a ver. A decisão tomada pelo Conselho de Ética é a mesma que vai ser tomada aqui. Lá ninguém nos ouve. A não ser internamente, enfim. Mas, em termos políticos globais, este Conselho tem uma força institucional muito grande. Até está aqui. Tem, porque uma razão muito simples. É que nós mandamos para lá e se de facto não for resolvido atempadamente comunicamos através da comunicação social, a mostrar a incapacidade. Mas isto faz parte. Isto é um problema político, já não é técnico, porque o problema técnico está mais nada. Não é quem pagar o quê, é a necessidade de pagar mesmo.
E já se resolveu uma dúvida minha, que é como é que eles nos descobriram.
Eu já tinha dito que isto vinha cá aparecer. Eu até tinha perguntado à Rita, ou foi à Isabel. Tinha perguntado se é que tinha chegado.
Ok, pronto, já estou bem.
Pronto. Eu também sei. Estava a saber como é que se vai.
Por acaso também achei estranho quando vi.
É uma coisa de peso político e mandar a deliberação anterior. Acho que faz sentido, se bem que a deliberação anterior seja mais em global, mais de promoção de um centro, etc. E aqui seja uma resolução aguda de uma coisa que se pode resolver, quer dizer, que é um contrassenso absoluto tonto. No meio de um IPO que gasta milhares e milhares, se não milhões de euros em terapêutica, vão para poupar 100 mil ou 200 mil euros não preservando esperma, porque se usa pouco.
Oh. Não é do... Bom, eu adianto. Ok, mas já estou mais assustado com isso?
Não sei eu.
É para tomar uma decisão política.
Eventualmente, até se calhar até temos força, não sei. Mas nós temos que avançar sempre com muito cuidado, que é para é muito bonito. Depois os outros verem dizer, pá, vocês têm razão e tal, é o que é. Mas é porque as coisas estão alicerçadas e a gente não anda a esticar-se. Pronto, ok, mas agora já percebi assim. Não. Mas é só a questão de não nos esticarmos, porque se a gente se estica... Portanto, estamos a abrir o flanco e sabes que é tal coisa. Eles também não nos atacam, porque até agora não conseguiram encontrar, mas sabes que estas coisas, o que é preciso é abrir uma brechazinha, né? Depois eu... Não, pronto. Não, agora sim está bem, isso é okay, está dentro do nosso âmbito. Sim, até por acaso gosto de morder. Ok, outros assuntos. Portanto, já tratámos de portanto, nos outros assuntos aqui, já tratámos da marcação das reuniões e tratámos mais outra coisa qualquer que já não sei o que foi. Mas já agora só para ficar... O que é que... Ah, era da... Não, mas essa aí tens de me dar mais tempo. Não, o que nós fizemos foi daquela... do... Sim, exatamente. Ok. Então vá, aí tem alguns outros pontos que não havia mais nada na to-do list, depois não. A Isabel, Ana. Não havia mais nada. Então vá, sugere, quem é, eras tu? Vai.
Não, se já falaram no assunto, o que eu tinha aqui... O que eu tenho... A única linha que eu tenho nos outros assuntos diz momento dos marcadores serológicos antes do primeiro ciclo de PMA. Que isto é uma coisa que é recorrente, os centros transmitem a ideia, as inspeções estão a decorrer e para mim há aqui qualquer coisa que não bate certo. Há uma diretiva que diz que o primeiro, e nós transcrevemos isso, que o primeiro... A primeira determinação tem que ser 3 meses antes do ciclo de tratamento, na janela de 3 meses. E depois pode ir até 2 anos. A minha dúvida é, eu tenho um casal que entra no meu centro, faz os marcadores serológicos na primeira consulta e vai fazer o primeiro ciclo de tratamento 9 meses depois. Qual é que é a lógica de estar a pedir, sabendo nós que a janela de repetições é de 2 anos, ter que estar a pedir uma nova determinação 6 meses depois da primeira, porque tem que estar a 3 meses antes do ciclo, que é 9 meses depois da primeira. Eu não entendo isto e não, tecnicamente isto não faz, e eu não faço isto, estou fora da lei. Quer dizer, não faço. Se o que nós temos é uma janela de 24 meses, que nós já apertámos para 12 meses nas repetições, pensando que temos uma população com mais risco de infecções, africana, aqui na Zona Sul, Porquê é que eu vou encurtar artificialmente para 4, 5 meses essa janela? Porque o jurista que escreveu aquilo entendeu que o doente não tinha nenhum no passado recente, com certeza. Senão não faz sentido. E eu estou a falar nas coisas intraconjugais. Para dores é outra coisa. Portanto, eu não faço. E não faço porque não vejo lógica, além do consumo económico que isto representa, não vejo nenhuma lógica em o primeiro ser mais obrigatoriamente apertado que depois as janelas a partir daí. E por isso, eu não diria que mudássemos os nossos, o que está escrito nos nossos requisitos, porque não podemos ir contra a diretiva que diz 3 meses. Agora, na prática, eu nunca vou seguir isto. O casal faz a primeira determinação, tem um prazo de 1 ano de validade, se o ciclo for antes desse ano faz, se o ciclo for depois repete. E aí até pode ser 1 mês antes, quer dizer, depende do intervalo. E não vejo outra lógica procedimental para casais em que não estamos a falar de dores de terceiros.
Pois, agora como é que isso pode dar problemas em termos de inspeções?
Ora, pois, mas é por isso é que eu trouxe isto aqui.
Se estás a fazer análise e o tratamento concebes fazê-lo até 12 meses...
É se há centros, que eu sei que há, que não no meu, em que o primeiro ciclo pode ser com uma lista de espera inferior a 1 ano, esses centros não têm nenhuma lógica terem que repetir a análise só para cumprir uma burocracia. Eu, no meu centro, o primeiro ciclo demora mais tempo do que 1 ano, mas a partir daí já pode demorar menos do que 1 ano, porque é aquela coisa de em anos civis diferentes, mas se for em outubro de 1 ano, pode ser em junho do outro.
Mas para o primeiro ciclo não está a acontecer aos 3 meses também.
Vai? Depende. Eu não estou. Posso ou não, depende. Se o casal fizer o ciclo 14 meses depois da primeira consulta, aí estou. Não é? Mas nem é isso, não tem lógica se a janela é dita como até 24 meses, não tem lógica que a primeira janela tenha que ser de 3 ou de 6, não é? Não, mas por isso é que eu... A diretiva dizia antes que era 3 meses todas as vezes que se fizesse tratamento. Isso. Mas agora a esta não se meterá mais nesse assunto. Não. Aquilo, enfim, lutar com as entidades europeias é uma coisa para se gastar em níveis elevados.
Pronto. Ok, mas eu acho que não devemos. Pronto, eu sei, eu percebo isso perfeitamente. Mas não devemos desistir de tentar corrigir uma regra que está mal, não é? Portanto, agora a questão é saber como é que isso se pode fazer, não é? Olha, eventualmente o homem que vem aí, portanto, ser sensibilizado para este problema. Vamos ver, vou tentar ver se é possível arranjar uma interpretação que corrija isso.
A interpretação é utilizar a janela, que é a janela que nós circunscrevemos, e não ultrapassar nunca a janela. Agora, se uma pessoa fez uma análise agora, vai fazer daqui a 6 meses outra vez a mesma análise, porque há um preceito a cumprir.
E utilizar, se calhar, o início do estudo para o primeiro ciclo. Em vez de ser para o primeiro ciclo, é o estudo para o primeiro ciclo.
Easier said than done. Atenção, né? Easier said than done. Mas, pronto, agora, só foi o que eu já disse quando a Joana suscitou também o problema. Eu agora tenho uma coisa que tenho que acabar até ao fim do mês, para cumprir o prazo que eu próprio também prometi, que é concluir lá aquela... Já demorou mais do que eu estava a pensar. Aquela arbitragem que eu estou a fazer no Hospital Garcia da Horta. Portanto, para o mês que vem já terei um bocadinho de tempo mais... Não vou arbitrar, vou fazer uma proposta de indemnização. A tal senhora que foi tirar umas varizes e veio de lá sem a perna.
Vai ficar um perito nessa coisa das indemnizações
no hospital. Eu faço isso todos os dias, mas é para os assentos de viação. Esta aqui é apenas mais... Mas já tenho o relatório do Instituto de Medicina Legal, portanto, que é o que era a base para a decisão. Mas... Vamos tentar arranjar com a ideia de que as regras jurídicas também não são assim, isto não é, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não são assim tão maleáveis. Os únicos que podem fazer brincadeiras destas são aqueles que decidem em última instância. E nós aqui não decidimos em última instância porque destas nossas determinações pode haver sempre recurso. Não é? Portanto, mas... Agora, vocês que vão mais lá fora a este nível, que eu vou para outras coisas, tentem perceber qual é o sítio onde se pode carregar para tentar modificar isto. Sendo certo que modificar uma diretiva não é fácil.
Podemos tentar ir às normas europeias e saber qual é a interpretação.
Não, eu. Sim, não, isso é outra coisa. Não, isso. Não, mas eu estou a dizer em termos, pronto, isso é bom para justificar a nossa, enfim, esta interpretação criativa. Mas eu estou a dizer é quanto à possibilidade de alterar a regra em si, portanto, fazer os burocratas perceber que isto não tem justificação científica nem não tem razoabilidade.
Para dar 24 meses, a gente dá os 3 meses iniciais, mas isso é o que é compreensível para os países nórdicos, que não têm listas de espera praticamente. E, portanto, o doente vem e vai fazer o ciclo, tem que fazer aquilo numa janela que é a lógica da vida deles. Não é no nosso, que têm um tempo de espera muito superior e que fazem os rastreios prévios.
E a posição?
Depois do final, não dos 90 minutos, mas dos 100 minutos.
É a nossa posição, este desconforto e
esta posição, digamos assim, nem que seja para oficial, ser transmitida às equipas de inspeção para
sim.
Que haja, de facto, este
flexibilidade. Pois.
Flexibilidade para, ok, não seis pode. Vezes, mínimo, quer dizer, mas não é só cuidar. Ou é,
não, aqui será mais para as inspeções. Aqui será. Não, aqui terá que ser para as inspeções. Que... Não, mas ouve, isto é por ter que ser para as inspeções, não é? Não é, não é por... De quê? Então, vá.
Sei uma coisa em agosto, da República, sobre o regulamento de notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública. Portanto, a obrigatoriedade de, em casos de doenças infecciosas, de informar, etc. Eu penso que isto deve seguir o trâmite que está aqui e que... ou terá que, por exemplo, há uma situação de diagnóstico de uma doença... infecciosa e infectocontagiosa, digamos assim. Essa notificação é obrigatória desde há muito tempo para as entidades, não é? E, portanto, não tem que passar aqui pelo Conselho, não é? Sim, mas é isto, não é nada de novo e, portanto, o Conselho não tem que... Agora, isto, eu fiquei surpreendido disto ter saído agora, não sei. É uma coisa de 5 de agosto. Ministério da Saúde.
Mas isto é uma atualização? Ou é...
Opa, não.
Se não é favor a qualquer coisa online, em vez de...
É aprovado em anexo à presente portaria, do qual faz parte. Eu posso deixar isto. É uma portaria do Ministério da Saúde.
Está terminada. E isso é esta.